Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde voltamos a falar da liderança do Sporting Clube Portugal no Campeonato Nacional de Futebol, vamos falar também aqui da Taça da Liga que está mesmo, mesmo aqui à porta e ainda, se tudo correr bem, teremos tempo aqui para falar sobre o mercado. Ainda antes de tudo isto, dar as boas-vindas ao nosso painel habitual, obviamente. Pedro, começo por ti. Boa noite, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir. Vamos a isso.
Estamos prontos para mais um programa. Boa noite, João, bem-vindo também.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. E boa noite a todos que nos estão a ver, a ouvir, que vão ouvir em todo o mundo e protejam-se.
E mantenham-se seguros, essa é a verdade. Ainda antes de irmos aqui aos temas desta noite, deixar aqui um obrigado, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160. São eles que apoiam este projeto, são eles que nos ajudam a manter tudo isto a funcionar e a manter aqui a seriedade neste programa que fazemos e continuaremos a fazer sempre por amor ao Sporting Clube Portugal. Meninos, vamos então ao tema central desta noite. Pedro, um empate com o Rio Ave, onde não tivemos, deixa-me ver se eu não me esqueço de ninguém, Fedal, Neto, Nuno Mendes e Sporar. Achas que foi por isso que o Sporting empatou?
Não, o Sporting tinha obrigação para ter ganho aquele jogo. Nós aqui no programa passado, quando falamos do jogo da taça, contrastou um pouco com aquilo que tinha acontecido dias antes com o Nacional. O Sporting faz dois jogos que não são nada, não são nada positivos, mas neste caso concreto, sinto que não só tínhamos a obrigação de ganhar, porque, claro que isto é fácil de falar e nós dizemos sempre que o Sporting tem que ganhar os jogos, mas neste caso em concreto, da mesma forma que nós demos uma resposta, daquelas respostas que os clubes campeões dão quando vencemos no Nacional, neste jogo em concreto, obviamente que temos de entrar para ganhar, mas teríamos que ganhar, teríamos que ainda ter mais vontade de ganhar. Não, não, e aqui a vontade não. Obviamente, os jogadores de Sporting certamente teriam vontade de ganhar, como até os do Rio Ave teriam vontade de ganhar, como é óbvio, são profissionais, como é óbvio. Mas aqui a questão é a importância daquele jogo, porque a seguir iria haver um, iria, e houve um Porto Benfica, onde poderíamos ter conquistado mais dois pontos a cada um, mas o que me preocupou mais neste segundo jogo do Sporting, depois, portanto, a seguir à eliminação da Taça de Portugal, agora este empate em casa, foi uma certa apatia, especialmente na segunda parte, em que não fomos capazes de ir para cima do Rio Ave de forma a criarmos oportunidades que nos permitissem chegar à vitória. O Sporting, obviamente, teve mais posse de bola, esteve mais tempo no meio-campo adversário, isso seria tudo natural, mas não, na verdade não teve grandes oportunidades na segunda parte, não, a coisa não foi assim tão pressionante e tão a encostar o adversário como deveria ter acontecido e como nós fomos capazes de fazer. E preocupou-me ver alguma incapacidade de Ruben Amorim. E essa incapacidade, ainda há pouco eu e o João tivemos a gravar um podcast e até falamos dessa questão, pode até ser mesmo intencional, é difícil nós sabermos. O treinador pode acreditar mesmo que aquilo iria funcionar, mas é estranho quando se demora tanto tempo a reagir em condições, por exemplo, diferentes das do ano passado, em que não, o ano passado não tínhamos tantas opções, e este ano havia opções. Seja Pedro Marques, seja Daniel Bragança, e depois ficamos a pensar que também se poupou um pouco por causa da questão da taça, vem agora a taça da Liga para focarmos no campeonato, e não sentimos aquela garra habitual que temos visto nos jogos, nos treinos, até naqueles do Inside Sporting que vamos vendo. Não senti que nós fizéssemos tudo para vencer aquele jogo, que era importante. É evidente que os três pontos são sempre importantes, mas ali havia aquele aliciante adicional, digamos assim, de passar à frente. Foi uma pena, porque o Sporting, com 6 pontos de avanço sobre o Porto e Benfica, dá uma certa tranquilidade, não digo que não é relaxamento para os restantes jogos, obviamente que não, isso nunca, nem pensar, mas dava uma certa tranquilidade para entrar noutros jogos com, até mesmo em breve vamos jogar contra o Benfica e portanto estes jogos mais complicados, e além de que ganharíamos mais pontos ao Braga, acabamos por ganhar um, podíamos ganhar três, enfim, foi, fiquei com aquela sensação que pelo segundo jogo consecutivo o Ruben Amorim não mexeu o suficiente, não foi capaz de olhar, e isso era uma coisa que já vinha desde o ano passado, que eram os tais planos B, tentar mexer um pouco no esquema tático, não sei, abdicar dos três centrais, fazer ali alguma alteração, e aí tem que ser ele a fazer, tem que ser ele a decidir, obviamente não sou eu, não posso, ele é que obviamente tem a experiência toda, é treinador, sabe disso, já deu provas de que tem capacidade para dirigir o clube, mas senti esse atraso. Nós fazemos a primeira substituição aos 72 minutos, e em relação às substituições, como eu sei que o João tem em alguns dados, deixo essa parte para ele, porque ele vai falar dessa questão das substituições, que é muito importante, são pequenos pormenores que todos juntos dão aqui, ajudam a explicar algumas coisas, mas pronto, foi, acabamos por desperdiçar dois pontos, o que foi, não é triste, mas é bom nós também já estarmos naquela fase em que nos custa, porque nos custa ver qualquer coisa diferente da vitória, porque estamos habituados, urgente, exatamente, estamos mais habituados agora a querer ganhar, e portanto ficamos também mais chateados. Nem tudo era mau quando empatamos, como vi dezenas e dezenas de comentários a rachar de cima a baixo, nem tudo é mau, nem tudo é muito bom quando passado 90 minutos do jogo do Porto Benfica a acabar, depois do jogo a seguir, ficamos na prática com os mesmos 4 pontos, as coisas não são preto e branco, mas há aqui não um longo caminho, mas fiquei ali e acho que agora vamos ver a resposta que a equipa vai dar, não digo na terça-feira vamos falar aí mais à frente, é uma competição que eu daria, enfim, que ponha os que ele entender, mas colocaria outro tipo de jogadores que não os habituais, mas vamos ver que tipo de resposta vai dar a equipa no próximo jogo, que é aqui no Bessa, que será certamente o Boa Vista a passar aqui por um processo de alteração, com a entrada de novo elemento, e portanto vamos ver de que forma é que o Sporting vai reagir, porque claramente precisa de reagir muito bem e de voltar cá para cima a mostrar que está no primeiro lugar e que é para continuar.
E é para isso que Ruben Amorim trabalha teoricamente todas as semanas. João, já é o segundo jogo onde disse o Pedro e bem que Ruben Amorim começa as substituições tarde. Tu próprio disseste, acho que foi durante o próprio jogo, que ou no final fizeste um tweet em que falaste que este seria o jogo ideal para Daniel Bragança, mas a verdade é que foi na defesa que as coisas se notaram mais, porque não tivemos nem Nuno Mendes, nem Fedal, nem Neto, e isso fez diferença na equipa, ou achas que não?
Vamos começar então por aí, realmente acho que fez muita diferença, as pessoas dizem, pronto, há pessoas que não gostam de Neto, não é obviamente o melhor defesa do mundo, mas a verdade é que com Neto e Fedal eu duvido que o Sporting tivesse perdido o jogo. Isto porque tem muita experiência atrás, eu já nem falo de Nuno Mendes, porque tem muita experiência atrás e, por exemplo, no lance de golo, se forem ao YouTube e ver a repetição, existe o primeiro erro é de Borja, que não faz a linha de 3, portanto não vê o fora de jogo e recua, dá 2 passos atrás e coloca em jogo o jogador do Rio Ave, curiosamente 3 jogadores ligados ao Sporting, e depois também o próprio Eduardo Quaresma, se forem atrás do lance, veem que há ali um pouco, ou seja, falta ali um bocado de garra a reagir e portanto vem quase a passo e depois o cruzamento é efetuado para Dal encostar e Quaresma não recupera e tenho dúvida que se fosse com o Fedal, portanto Fedal já está habituado a jogar numa linha 3, não ia recuar e portanto provavelmente esse lance ia terminar em fora de jogo e depois Neto podia ter uma atitude diferente e portanto quando as pessoas falam muitas vezes de Neto e tudo e para pôr o Quaresma e para pôr o Gonçalo de Inácio e para pôr Borja, mas a verdade é que se pegarmos em tudo e metermos tudo numa equação, é verdade que os 3 titulares dão outras garantias. Esse é o primeiro aspecto. Em relação ao Ruben Amorim e aquilo que podia ter sido feito, primeiro dizer que quando uma pessoa escreve no Twitter ou escreve algo que são factos indesmentíveis, que é, por exemplo, como eu escrevi, que o Benfica, quando está a precisar saca do banco de um internacional brasileiro chamado Everton Cebolinha e saca do banco um jogador internacional alemão chamado Waldschmidt, e que o Sporting só saca do banco, sem desprimor para os jogadores, Giovanni Tabata. Isto mostra um pouco a diferença da profundidade dos plantéis e da valia dos mesmos. Isto não é uma crítica, até podia ser um elogio, porque quem saca Tabata e Giovanni, que está à frente do campeonato, pode ser um elogio para o Ruben Amorim. Ou ao contrário, as pessoas também para perceberem que existe uma diferença de orçamento. Agora, as pessoas vêm logo criticar, porque estás a dizer, o Ruben Amorim merece todo o apoio, e eu não estava a dizer que o Ruben Amorim merece o apoio, estava a dizer os factos. Quanto ao apoio, o que eu acho do Ruben Amorim, foi aquilo que eu disse, este jogo valia 3 pontos inicialmente, mas podia valer mais. Neste caso perdemos 6 pontos, porque perdemos 2 pontos do nosso jogo e perdemos 2 pontos que podíamos ter ganho ao Benfica e 2 pontos que podíamos ter ganho ao Porto, já não conto com o Braga. E portanto, era fundamental. O que eu acho é que Ruben Amorim está a fazer um excelente trabalho, tem demonstrado, quanto a mim, duas situações, mais tarde e às vezes, quanto a mim, mal na equipa, às vezes já mexeu bem, é verdade, mas nos últimos jogos temos sido mal, e depois falta-nos aqui a equação, que eu deixo aqui para quem nos está a acompanhar, se não mexe por não querer, por crença, conforme o Pedro disse, acreditar que aqueles 11 mais 2 substituições chegam, e o Sporting só tem 56 substituições efetuadas na Liga, o Porto tem mais 10, portanto, se formos somar, ou assim, de uma forma mais resumida, o Porto tem mais 2 jogos de substituições, ou seja, fez 5 substituições em jogos, em 2 jogos dava 10, portanto, e o Sporting não tem feito, e Ruben Amorim tem diminuído o número de substituições. Portanto, eu estive a ver, no início do campeonato nós fazíamos muitas substituições e cada vez menos estamos a fazer mais tarde e menos substituições. O que me leva a crer que o Sporting, ou Ruben Amorim, ou não acredita nos jogadores que têm disponíveis ao banco, tirando um ou dois, ou realmente, como não tem esses meios, prefere não arriscar. Eu acho que era um jogo para arriscar, sobretudo em Daniel Bragança e também de Pedro Marques. Primeiro, vão perguntar, acham que o Sporting ia dar a volta ao jogo? Não sei, é impossível. Agora, nunca saberemos, e esta é a questão, é que nunca saberemos. Isto porque quanto ao Gil Vicente, o Daniel Bragança entrou e o Sporting estava em desvantagem, e foi o Daniel Bragança com um passe a isolar o Tiago Tomás que faz o golo. Isto porque quanto a blocos baixos, o Sporting tem tido muitas dificuldades. Mais com ponta de lança, o Sporting tem uma falta de um jogador que eu já falei aqui muitas vezes, eu até torno um bocado repetitivo, tem falta de um jogador que abre latas. O Sporting tem extremos, mas um jogador com capacidade de drible, de criar coisas do nada, o Sporting não tem. E quanto a blocos mais baixos, o Sporting está a apresentar muitas dificuldades. Isto porque não conseguimos mudar o sistema, ou por teimosia do Ruben Amorim, ou porque não acredita nos jogadores que lá estão, ou por falta realmente do material disponível, e não estamos a mudar o sistema, e os adversários sabem perfeitamente como é que o Sporting joga. E se tivermos um dia desinspirado, sem Nuno Mendes, com Porro numa má tarde, no princípio de noite, desinspirado, o Sporting fica muito aquém de alguma situação que possa decidir o jogo, como é que foi o golo. E depois é questão da eficácia. Mas como o Pedro referiu e bem, a segunda parte foi um bocado miserável. O Sporting não conseguiu empurrar o Rio Ave para a sua grande área, não conseguiu criar oportunidades de golo. E depois tem uma questão que eu já salientei aqui e que deixem-me salientar. O Sporting muda muito os jogadores de posição. Ou seja, mais uma vez, recuar o Porro para a central, tirar o Eduardo Quaresma, o Sporting perde porque não está os jogadores à frente, que, como o Pedro Porro, que apesar de não ter feito um bom jogo, podia ter feito algum cruzamento ou algo do género, e depois perde outra coisa, Mariana, perde a altura. O Sporting acabou com os jogadores em campo, que em todos os cantos e bolas paradas que nós tivemos, nós só tínhamos dois jogadores que eu acho que tinham capacidade para ganhar bolas aéreas, que era João Palhinha e o Coates. Porque tiramos o Quaresma, o Sporting parecia uma equipa quase de anões, a partir de para a frente, sem desprimor. Porque o Sporting era o Pedro Gonçalves, tinha o Giovane, tinha o Porro em campo, quem mais? Deixa-me, já nem me lembro quem. O Tabata. Portanto, o Sporting ganhava muitos, muitos lances para bolas paradas, e depois só tínhamos o Coates, que já sabe que os Aves marcam faltas por tudo e por nada, contra ele, a favor nunca marcam, e depois só tínhamos o Palhinha. E, portanto, perdíamos nas bolas ofensivas e também podíamos ter um problema nos lances, nas bolas paradas defensivas, porque só tínhamos dois jogadores verdadeiramente altos. E, portanto, o Ruben Amorim tem que pensar bem a estratégia. Eu acho que devíamos ter acabado o jogo com dois pontas de lança e com Bragança. Se calhar tínhamos alterado a frente de ataque e posto dois pontas de lança e três médios, com Bragança também como terceiro médio, porque o Sporting tem que fazer algo diferente quando está nas situações contra blocos baixos. E é isso que as pessoas têm que perceber. Falta aqui ao Sporting essa situação. E Ruben Amorim também, isto o Rui Amorim está a fazer um trabalho muito bom, mas nestes pontos nós temos que criticar. Criticar é para se aperfeiçoar. Agora, ele sabe mais do que nós, é melhor que nós, treina todos os dias, tem as suas opiniões, mas eu também tenho direito a ter a minha, e peço desculpa por isso, mas eu acho que devia ter sido feito algumas alterações que não foram. A sensação que dá, e o Pedro falou, tipo uma frase-chave, que é, parece que não tentamos tudo para ganhar. É a sensação que dá em termos quer dos jogadores, quer aquele chuveirinho final que não aconteceu, aquela pressão que às vezes as bolas estão ali e nós acabamos o jogo e dizemos assim, podíamos ficar aqui a noite toda que a bola não entrou. Não, esqueçam. Podíamos estar ali a noite toda que não íamos criar nenhuma oportunidade de golo, porque o Sporting não estava a criar nenhum desequilíbrio, não estava a ganhar bolas aéreas, não estava a ganhar as segundas bolas, portanto o Sporting pouco conseguiu empurrar o Rio Ave. Depois, como tudo, faltando eficácia ou uma pontinha de sorte, foi o que deu no empate. É a primeira vez que eu senti, durante o jogo, que o Sporting não tinha capacidade para marcar um golo. Portanto, logo ao início da segunda parte, a ver como é que estava, depois do golo do Rio Ave, depois com as mexidas, aos 72 minutos, mas eu nunca senti que o Sporting estivesse perto do golo. E isso é que me preocupa. A produção tem decaído. Tivemos um grande jogo nacional naquelas condições adversas, a produção tem caído, Ruben Amorim tem que ver realmente o que é que se passa, mas também temos que começar a criar uma alternativa, um plano B, principalmente com blocos baixos, e é isto que vai nos acontecer no futuro, e nós temos tido também a pontinha de sorte, que é nós estamos a marcar primeiro, e o Sporting, marcando primeiro e defendido bem, é a melhor defesa do campeonato, é a defesa que permite menos remates, normalmente ganha os jogos. Quando estamos em situação de empate ou de inferioridade no resultado, o Sporting tem que ter muita mais avalanche, tem que ter muita maior capacidade criativa, ou pelo menos tem que ter a manha e a garra para ganhar os jogos nas bolas paradas, coisa que não tem acontecido.
Certo, e está aqui a diferença entre os jogos onde marcamos primeiro e os jogos onde marcamos depois. Pedro, uma última nota da tua parte sobre este jogo. Houve muita gente que após o jogo do Sporting com o Rio Ave já veio dizer que a cabeça do jogador já estava no clássico de amanhã contra o Futebol Clube do Porto. Deram o exemplo da Adan, deram o exemplo do Neto. Achas que isso pode ter condicionado aqui a prestação?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Nem fazia muito sentido um jogo quase sábado, domingo, segunda, terça, quatro dias depois. Não me parece que os jogadores estivessem com... E o meu gato concorda que ele está aqui a dizer que não. Não me parece, sinceramente, até porque os jogadores, quando estão a jogar e quando estão dentro de campo, estão ali a pensar naquele jogo. Eu duvido que algum profissional de futebol esteja a jogar com a cabeça focada num jogo, ainda por cima num jogo em que tens que ir atrás do prejuízo, que é naquele claro. Caso estar empatado, e estar-se a pensar, eu na terça-feira vou jogar contra o Porto. Não, sinceramente não. Acho que o Sporting efetivamente foi como o João disse, quer dizer, nós temos vindo a cair aqui, tem-se vindo a notar algumas exibições que não estão a correr tão bem, alguma dificuldade em impor o nosso futebol, em impor algum poderio ofensivo que deveria de acontecer, e aquela segunda parte deveria ter acontecido e nós tínhamos condições para que acontecesse. E já agora deixa-me dizer aqui uma pequena nota que eu até tinha escrito aqui para não me esquecer. Se calhar, já viram como é engraçado, se calhar tinha dado jeito ter público em Alvalade, se calhar o público podia ter ajudado a empurrar a equipa para a frente, estão a ver como aqueles maluquinhos que andam aí a defender que o Sporting joga melhor porque está sem público e não sei o que mais, já viram que essas teorias é a teoria do meio copo cheio e meio copo vazio, dá claro, conforme nos apetece, quando há jeito, ai, o Sporting com o público nunca ganhava isto, então se calhar agora ganhava, portanto é ridículo, um clube de futebol tem que jogar, é bem, com o público sempre, que é aquilo que aquilo que existe é futebol com público, não é futebol sem público. E portanto, o que não aconteceu ali, e às vezes é engraçado que se calhar até teria ajudado bastante, porque às vezes aquele empurrãozinho vindo das bancadas no sentido de puxar a equipa poderia forçar ali algo mais, e nós já vimos isso no passado, que muitas vezes isso funciona, não é? Digamos assim, teoricamente funciona, não se prova que seja um apoio direto, mas acaba por ser importante. E ali o Sporting não tem uma segunda parte muito fraca, e por isso é que eu há pouco disse que me preocupa um bocadinho o próximo jogo de campeonato, não o jogo com o Porto. O jogo com o Porto vai ser um jogo de eliminar, é um jogo completamente diferente, é evidente que é contra uma equipa com mais qualidade, com um grande futebol nacional, vai ser é uma coisa assim um bocadinho, sim, estão aqui a perguntar se já vimos os tweets do Francisco J. Marques, já, não só os tweets, porque os tweets não são muito importantes, o que é importante é que o Porto teve um comunicado oficial sobre isso, mas isso temos para o final ou qualquer coisa, também agora não vamos dar aqui muito ênfase ao Pedro Guerra do Porto. Agora, a questão é que o Sporting teria que ter, a tal força que não acabou por não acontecer, e isso é que acabou por ser é tal questão que há bocado estávamos a dizer. O próximo jogo com o Boa Vista é importante, no sentido em que ainda falta, porque não sabemos se vamos qualificar ou não. O jogo da manhã é coisa completamente diferente, é um jogo a eliminar, é um jogo de condições diferentes, é um jogo que nós até já ganhamos esta competição sem nunca vencer um jogo. Certo. Empatamos sempre e fomos a penaltis e ganhamos a competição. São condições completamente diferentes. Claro que os jogadores que forem chamados vão querer, obviamente, ganhar, vão querer, e não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting fará tudo para ganhar. Sabes, quando nós nos. A questão é sempre assim: um clube como o Sporting, a nível nacional, quer ser campeão. Se nós jogarmos sempre para ser campeões, nós nem nos lembramos de competições mais pequenas. É sempre assim. Lembramos da Taça de Portugal, que é uma competição histórica. A Taça da Liga acaba por ser quase aqui um add-on, aqui uma coisinha, um apêndice que vai aparecendo. Claro, quando nós não ganhamos nada e não contamos para nada nos campeonatos, agarramos um pouco à Taça da Liga para ganhar aqui um bocadinho mais de ânimo e fechar algumas conquistas. Claro que eu queria ganhar as competições todas, mas o meu foco, obviamente, é ver o que é que o Sporting vai fazer, que tipo de resposta vai dar num jogo que vai ser completamente diferente. Há também aqui uma coisa que nós já tínhamos falado aqui, que é os próprios treinadores que jogam contra nós também têm um conhecimento já maior daquilo que o Sporting faz, da valia do Sporting, de quais são os esquemas táticos que o Sporting utiliza, de que forma é que ataca, onde é que se posicionam os diferentes jogadores, e obviamente tu tens treinadores do outro lado que são treinadores também com qualidade e que montam as equipas com as armas que têm de forma a poder fazer o melhor resultado. E a verdade é que o Rio Ave acaba por conquistar um bom empate naquilo que é o famoso karma do Sporting, mas ali também era fácil de ter, não é? O famoso karma em que o gol deles nasce de toques de três jogadores nossos, ou que já foram nossos.
Se tivesse público, os jogadores eram assediados,
e já acabam, não é? Pois, há muitas questões. Agora,
público, os jogadores estavam eram pressionados, se calhar até não marcavam.
Era completamente diferente, as coisas aí acabam por ser diferentes, mas é aí que eu não acho nada que estivessem a pensar no jogo contra o Porto. Não faz sentido, se fosse uma final da Liga Europa, o último jogo do campeonato para ser campeão, opa, é evidente que do ponto de vista de ansiedade isso poderia mexer. Agora, um jogo na Taça da Liga contra o Porto, para quando tu estás em primeiro lugar e ali o teu objetivo é ganhar ao Rio Ave para estares confortavelmente a ver, isso é que eles, quanto muito, poderiam estar preocupados. E nem com o jogo a seguir do Porto-Benfica, como é óbvio, nem esse jogo o Porto-Benfica, nem poderiam estar preocupados, porque tu só dependes de ti, e portanto só dependes de ti, só tens de estar preocupado com o teu jogo, pelo menos é aquilo que me parece.
É essa mentalidade que tem que existir. João, chegando agora aqui ao jogo com o Futebol Clube do Porto, já por diversas vezes falámos aqui da não importância, digamos assim, ou da importância relativa que tem esta Taça da Liga, mas a verdade é que o Porto está sem Sérgio Oliveira, sem Luís Dias, sem Evanilson e sem Otávio. Portanto, poderá ser aqui uma oportunidade para o Sporting fazer valer a equipa que tem.
Eu vou dizer, ser muito sincero, realmente eu acho que este jogo infelizmente, se o Sporting tivesse ganho ao Rio Ave, este jogo ainda tinha menos importância do que eu acho que ele tem. Mas como nós vimos de dois maus resultados, eu não sei até que ponto Ruben Amorim quer ir para o terceiro, E essa é a minha questão e o que me preocupa. Para mim, a única taça que existe a nível nacional é a Taça Portugal. A Taça da Liga, obviamente, é como o Pedro diz, é para divertir um bocadinho e tal, é para rodar jogadores e pronto, ganhámos duas vezes, estamos satisfeitos. Pá, não vale a pena porque já hipotecamos alguns campeonatos ou épocas melhores para irmos com a força toda à Taça da Liga. E, portanto, esta é a minha questão. É se Ruben Amorim vai pôr os jogadores titulares neste jogo contra o Porto, porque realmente vem de dois desaires e a equipa precisa de confiança. Agora, se o Porto, eu para mim, eu jogo sempre contra os melhores, portanto, eu preferia que o Porto tivesse todos e ganharmos ao Futebol Clube Porto com os jogadores todos titulares, do que eles não terem os titulares. E depois, sobre o que Jota Marques escreveu e que anda a escrever e o comunicado do Porto, nós vamos guardar o comunicado, bem guardado, para quando nos chamarem chorões por alguma questão, nós apresentamos o chorão com o papel e com o comunicado na mão, porque é a mesma coisa que o Futebol Clube Porto insinua sobre o Sporting, dos testes positivos e tudo, exatamente o Sporting pode insinuar do Porto, Benfica, Boa Vista, todos. Portanto, se vamos andar a insinuar os testes falsos, também podemos estar a insinuar ao contrário, isto serve para todo lado. É a mesma coisa que eu dizer, agora só tem estes jogadores todos com a Covid porque calhou na semana da Taça da Liga. É uma coincidência grande. Portanto, se eu quiser teorias da conspiração, posso ir por aí. Então o Porto agora tem os jogadores todos na Taça da Liga, é uma coincidência grande. Mas eu não vou por aí. Portanto, vamos acreditar que quem faz as análises e quem faz os testes são pessoas idóneas e, portanto, são idóneas para os dois lados, ou para os três lados, ou para os 18 lados da Liga. Porque se vamos andar em suspeitar de todos, pronto, estamos aqui todos desgraçados, ainda para mais com algo que não tem a ver com o futebol, mas tem a ver com a saúde dos atletas, que é importante, sejam eles de que cor forem. E, portanto, eu acho que o jogo da manhã, eu, se fosse eu, obviamente não punha alguns titulares do Sporting. Dava oportunidade a Daniel Bragança, dava oportunidade a Gonçalo Inácio, voltava para o Quaresma, dava oportunidade, punha o Antunes a jogar. Isto porque eu acho que o nosso foco, e o Pedro resumiu aquilo que disse sobre o Boa Vista, é de veras importante. O jogo de Boa Vista passou a ser, a partir da altura que terminou o jogo contra o Rio Ave, o jogo mais importante da época. Porquê? Porque vimos de um mau resultado em casa, o Boa Vista trocou o treinador, tem o José Aldo Ferreira, também é uma velha raposa, e portanto um jogo, o estádio do Bessa, historicamente, nós todos sabemos que não é um estádio fácil para nós, e portanto passou para mim a ser o jogo mais importante da época. E o Sporting tem que conseguir ultrapassar estes objetivos de jogo a jogo. Até ao jogo do Benfica nós somos líderes, isso temos garantido pelo avanço de pontos, e é estes pequenos objetivos que temos que ir acrescentando. Ganhando ao Boa Vista somos líderes até dia 6 ou 7 de dezembro, ganhando depois ao Benfica, somos líderes até dia 15, depois somos líderes até ao Carnaval, depois somos líderes até à Páscoa, e quando émos por ela, somos campeões. Mas isto é que tem que ser feito, e portanto, o jogo mais importante é o Boa Vista, obviamente que entrando em campo, e estamos aqui todos a discursar, mas amanhã, eu nem sei que hora é o jogo, mas vamos supor que é às 8, ou lá que é.
19h45.
Começa o jogo a partir daí que nós queremos todos ganhar, nem que seja com o Antunes a fazer um hat-trick ou qualquer coisa. 19h45, obrigado Pedro. E portanto, a partir daí, nós queremos todos ganhar, seja quem for, o Pedro Marques a titular, pode jogar também um jogador da equipa B, o que for. A partir da altura que rola a bola, nós queremos todos ganhar e estamos a esquecer que é a Taça da Liga e começamos todos a comentar e começamos a dizer que o Ruben Amorim devia substituir e que aquele não joga nada e não sei o quê, mas a verdade é que todos nós queremos ganhar. Agora, nós temos que pensar num objetivo maior e quem está a gerir a equipa tem que pensar num objetivo maior. O objetivo maior é o Boa Vista. E eles têm que planear, porque repara, se nós ganharmos amanhã, depois temos o jogo contra o Benfica ou o Braga, não é? Portanto, mais uma carga em cima dos jogadores, e a verdade é que, exatamente, de domingo, e é que se formos duas vezes com a equipa titular, temos grandes probabilidades, temos ou lesões, ou fadiga muscular, ou alguma contrariedade, e portanto, é para mim um risco grande, e prefiro que se vá com segundos elementos, obviamente vai haver ali uma mescla, acho eu, mas que se vá, obviamente, para ganhar, até porque o Porto também tem alguns jogadores, e eu acho que o Porto vai fazer exatamente o mesmo, vai aproveitar até esta situação de Covid para lançar outros jogadores, jogadores que querem mostrar o seu talento e o seu lugar ao treinador, e portanto, isso temos que contar também no Sporting. Se os jogadores estão no plantel do Sporting, têm aqui uma oportunidade, sejam eles ou não titulares, de mostrar que são uma mais-valia. E é nisso que nos temos que focar, e portanto, é para ganhar, mas eu acho que devia ser ressalvado o objetivo principal, e esse objetivo principal é ganhar no Bessa.
Mariana, estamos a falar do mesmo Porto que em 2014 atrasou deliberadamente um jogo da Taça da Liga para depois poder eliminar o Sporting da mesma competição. É este Porto, é não é? É este Marques, é este Francisco J. Marques, portanto, é aquela coisa do crime sem dolo, não é? Pois, coitadinho, tenho uma pena realmente do Guerra do Porto. Oh.
E era por aí que eu iria fazer a minha próxima questão, Pedro. Um Porto que acusa todos os sportinguistas de choradinho, como disse há pouco bem o Castro, e agora vem com o choradinho de que Nuno Mendes e Sporar, afinal, não são falsos positivos e que não vão pôr os jogadores em raiz, que se for preciso não jogam para demonstrar isso.
Olha, é engraçado porque ainda na semana passada eu dei esse exemplo aqui. Se há coisa que me irrita é no Sporting estar-se a chorar por tudo e por nada nas nossas exibições e nas nossas arbitragens. Ainda na semana passada falei disso aqui. E disse que às vezes nós perdemos alguma razão quando queixamos no jogo 1, o 2, o 3, o 4 e todos os jogos nos queixamos e depois acabamos por não nos focar naquilo que é essencial ao nível de queixas que devem ser feitas e que fazem sentido. O Francisco J. Marques é uma tática absolutamente habitual e eu até vou evitar falar muito porque as comunicações nos clubes, os diretores de comunicações nos clubes nos últimos anos têm sido autênticos cancros do futebol. Está ainda a fazer uma choradeira porque a coisa não lhe está a correr como deve ser. Na prática é assim, eu se fosse ao Ruben Amorim amanhã não metia os dois jogadores, mas não metia que era para ter o prazer de poder ganhar ao Porto e no final dizer que não havia cá nenhum jogador, que era só para não haver cá história nenhuma. Acho que o que é preocupante nisto é que se uma coisa era se fosse meia dúzia de tweets do Francisco J. Marques ainda dava de barato. O problema é que o Porto faz um comunicado oficial sobre isso. Portanto, cria-se aqui um burburinho que eles tipicamente gostam, é a forma de eles contra o mundo, é uma coisa tipicamente do Futebol Clube do Porto, é uma coisa que só eles conseguem fazer, é uma coisa que eles conseguem tirar muito partido disso, verdade seja dita, a união em torno e agora contra uma causa, há uns anos atrás era Lisboa arder e aquela coisa toda do Pinta Costa, foi a forma dele de colocar uma cidade inteira contra tudo e todos e de conquistar muitos troféus, além depois de toda a influência que sabemos que ele tinha noutros órgãos, mas a verdade é que isto é daqueles episódios, se o Porto tem alguma coisa a dizer, fazia queixa a quem devia de fazer, à entidade organizadora da Liga, pá, fazia o que tinha a fazer, fazia a queixa, dizia, olha, passa a assistir isto, vão jogar, como é que é, sei que mais, falava com o Sport, sei que mais, mas não, o que interessa é este espetáculo, o interessa é passar isto para a União Pública, colocar aqui os adeptos todos uns contra os outros, deixem ficar o Sporar, é o Sporar e o Nuno Mendes, não é? Sporar, veja-se lá, ó, que o Porto o Porto quer deixar o Sporar de fora, está preocupado com o Sporar dentro de campo, olha o que nós chegamos. Portanto, o Porto está com medo disso. Eu, por acaso, tenho pena que o Luís Dias não jogue, eu gosto de jogar contra os clubes na máxima força, e portanto tenho pena que ele esteja com Covid, porque é um excelente jogador, ainda há bocado eu e o Castro, quando gravámos aí um podcast, tínhamos isto, que era um dos jogadores que gostávamos de ver no nosso clube, se estivéssemos a escolher um jogador do clube rival. Mas pronto, ele deixava-os de fora, só naquela de não estar preocupado.
João,
o Sporting nunca disse que os ia utilizar. O Sporting...
Claro.
Não sei se estão-me a ouvir. Estão-me a ouvir?
Tu estás com delay, João. Pois
não,
daqui
a bocado... Nós nem sequer sabíamos. O Pedro diz é bem. Ok. Nós nem sabemos se o Sporting vai utilizar o Nuno Mendes ao Sporting. Podiam, pelo menos, ter pedido esclarecimentos ao Sporting. O Sporting até porque podia decidir, olha, em caso de dúvida, até nem jogam. Portanto, não era preciso clarear esta celeuma toda pública, porque nós também não fizemos em relação a nenhum caso, nenhum jogador com Covid. E, portanto, é preciso aguardar com serenidade, não valia a pena isto. Mas é o que o Pedro diz. O bom disto é que, pelos vistos, o Sporting este ano conta. Quando conta, cria-se estas guerras.
Certo, e só deixar aqui uma nota de que há muita gente que diz que há falsos positivos, não há falsos negativos e obviamente os jogadores fizeram um segundo teste, daí termos o conhecimento que Tabata está infectado com
COVID. Já apareceram os epidemiologistas do costume.
Exatamente, e Nuno Mendes e Sporar eram falsos positivos. Pedro, sem ser aqui o jogo da Taça da Liga, voltamos aqui a ter dois jogos importantes para fechar, três, é boa verdade, para fechar aqui a primeira volta. Temos, como já falámos aqui há pouco, o jogo no Bessa. Depois, entretanto, temos o jogo com o Benfica e o jogo com o Marítimo. Pergunto-te já, e face às exibições que tens visto do Sporting ao longo desta primeira fase do campeonato, o que é que esperas para a segunda fase que aí vem?
Epá, eu espero que o Sporting consiga manter, apesar de tudo, o nível que tem mantido. É evidente que melhorar o que nós temos vindo a falar ao longo destas primeiras jornadas, já passou um terço do campeonato, é fácil de olhar e perceber onde é que estão os pontos a mexer, as lacunas que temos, mas isso daqui a um bocado o João falará um bocadinho melhor sobre a questão do mercado, porque é evidente que nós sabemos perfeitamente que o Sporting tem que mexer, se houver capacidade para mexer e mexer bem, e se nós conseguirmos ter esse tiro certeiro de sei lá, contratar um ponta de lança que fosse, porque nós precisamos, não me parece que há dúvidas, teria sido muito importante ter um, nós pusemos não puseram o Pedro Marques, mas se não acreditava no Pedro Marques seria importante ter aqui alguém que fosse pelo menos mais titular ou com mais capacidade para lutar pela titularidade. Mas o que eu espero é que o Sporting mantenha a atitude, esta vontade dentro de campo de querer ganhar os jogos todos. Já fizemos aqui excelentes exibições, fomos ganhar a Guimarães com excelentes exibições, já fizemos aqui vários jogos em que tivemos o Nacional, no Santa Clara soubemos reagir, tivemos a ganhar, depois empatamos, soubemos reagir num campo tradicionalmente difícil. Acho que a questão do Sporting aqui é mesmo continuar aquilo que tem sido feito. É óbvio que também Porto e Benfica irão provavelmente subir de rendimento, não sei. O Benfica, por exemplo, fez uma exibição interessante aqui no Dragão, o Porto já não jogou tão bem, depois também jogou ali uma altura, jogou com 10, mas acho que o que nós temos que fazer é manter e acreditar que vamos ter capacidade para lutar pelo título. Agora, claro que daria jeito fazer algumas mexidas no plantel. Agora, se isso vai acontecer, se há possibilidade ou não, não depende de mim, não depende do João, não depende de nós. Vamos ver, o João depois falará um bocadinho sobre a parte do mercado, mas é óbvio que o mercado a funcionar bem viria a ajudar certamente a nossa equipa, não acho que há dúvidas nenhumas. Estamos-nos a tentar liberar de alguns jogadores que não é, por visto o Diaby já vai a caminho do Anderlecht por empréstimo.
Só que o Diaby estava emprestado ao Getafe.
Sim,
continuamos a
liberar. Pois, ao menos que a ver se os jogadores fazem alguma coisa noutros clubes e possam ir embora. Mas a verdade é que
sejam felizes lá.
Que sejam felizes, já que não conseguiram ser felizes cá. Já tivemos casos em que não foram felizes cá e depois foram muito felizes fora. O Caicedo, claro, por exemplo, não foi nada feliz cá e muita gente fartou-se de reclamar. O Demiral, por exemplo, há casos assim. O Mateus Pereira, por exemplo, que ainda este fim de semana fez uma boa exibição, mas já houve outros que não funcionaram bem, a coisa, enfim, é como é, mas a verdade é que nós precisamos de mexer na equipa. Se formos capazes de mexer na equipa bem e que nos dê mais força, não vejo razão nenhuma para o Sporting. Epá, Mariana, isto é tão simples como isto. O Sporting não vale a pena andarmos agora aqui com a conversinha, é jogo a jogo, já sabemos que é jogo a jogo. O Sporting é candidato a ser campeão. Se vai conseguir ou não, nós não adivinhamos nem fazemos ideias. Mas agora que neste momento, ao final de 12 jogos, alguém duvidar que o Sporting é candidato ao título, epá, não, isso não faz sentido nenhum. Claro que é. Um clube como o Sporting, que ao final de 12 jornadas ou quantas são, está no primeiro lugar, tem 4 pontos de vantagem sobre os dois principais concorrentes, é evidente que é um candidato à vitória final. Agora, se ela vai acontecer ou não, não tenho aqui uma bola de cristal para adivinhar, mas a verdade é que até agora mostrou e está em primeiro lugar por mérito próprio, não é? Podem falar se é por demérito dos outros. Está bem, o Porto ano passado também se calhar ganhou muito pelo demérito dos outros, isto quer dizer, isso podemos ver sempre, lá está, voltamos sempre à questão do meio copo cheio e meio copo vazio. Mas a verdade é que, se estamos em primeiro lugar, é por mérito nosso. Temos todas as capacidades para lutar pelo título e aí sim olhar jogo a jogo, e cada jogo tem a sua história e a sua dificuldade, e neste momento já só temos duas competições. Nós vamos ficar praticamente no próximo fim de semana, acabando a Taça da Liga de forma de que for, até pode acabar já na terça-feira, eu espero que acabe no sábado e com um sorriso para nós, mas é que a verdade é que nós ficamos só com o campeonato. Portanto, nós no dia, hoje são 18, 18, 18, não é? 18, acho que é, não é? Hoje é dia 18, portanto, 19, 20, lá para o dia 22 ou 23, acabaram-se as competições todas, nós só temos o campeonato para nos focar. Acharmos que não somos candidatos quando estamos com estes jogos todos à frente, é pá, só temos que nos focar naquilo. Claro que daria jeito ter ali um reforçozinho, pode ser que venha o João, pois. Eu estou sempre a dizer que o João vai dizer, porque o João tem ali as cartas no, nas mangas.
Não, e na seca já ainda ali. Antes de falares aqui, ainda antes de falares aqui no mercado, e porque já vamos com mais de 40 minutos de programa, guarda o mercado para depois do resumo das modalidades.
Cinco minutos antigas.
E pela imagem. Do Tiago.
Exatamente. Claro. Deixem-me primeiro pôr aqui já o grande Tiago e vamos arrancar já para as modalidades. Deixem-me ver se. Ora, deixem-me. Está ele. Só mudar aqui o resumozinho e vamos a isso. Vamos a isso. Eu carregar em play.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O basquetebol jogou duas vezes esta semana. Para a 14ª jornada, recebemos no pavilhão João Rocha Galitos e vencemos por 99-61. O jogo ficou decidido logo no primeiro período, onde uma entrada de Leão nos levou a um parcial 32-5 e onde ganhámos 16 ressaltos, fizemos 5 roubos de bola e 9 assistências. A partir daqui, o Sporting foi gerindo e acabou por dar muitos minutos aos menos utilizados e onde se assistiu a uma luta entre Cláudio Fonseca e o posto Galitos, o Rosel Nix. Filhos fez 18 pontos e 13 ressaltos, mas para mim o destaque vai inteirinho para Cláudio Fonseca com 22 pontos, 8 ressaltos e 88% da linha de lance livre. No fim de semana, fomos até à Maia, bater o Maia por 95-71, um Sporting bastante dominador no jogo interior e na luta das tabelas. Terminámos o jogo com 51 ressaltos, 16 deles ofensivos, num jogo em tudo semelhante ao do Galitos, com um primeiro período avassalador, sendo que depois o adversário ia conseguindo recuperar um pouco quando começávamos a nossa rotação. Terminámos com 25 assistências, mas realizámos também muitos turnovers, neste caso 22. Mais um jogo onde o claro destaque vai para Cláudio Fonseca, com 17 pontos, 15 ressaltos, com Filhos a juntar mais 18 pontos e 7 ressaltos, e Travante e Alissar 14 pontos cada. Seguimos líder com 15 vitórias em 15 jogos. O futebol feminino empatou na primeira jornada da segunda fase do apuramento de campeão em casa, frente ao Famalicão, a duas bolas. Foi um impacto muito saboroso, pois se seria difícil jogar frente ao líder da Zona Norte, jogar contra duas equipas é ainda mais difícil. Podíamos estar aqui a debater a exibição, mas a figura do jogo foi efetivamente a equipa de arbitragem, que foi para este jogo com uma clara missão de prejudicar o Sporting. Se lembram de um penalti marcado ao Polga, na Madeira, frente ao Marítimo, por uma falta cometida fora da área? Pois é, voltou-nos a acontecer. Assim, o Famalicão chegou a 0 ainda antes do intervalo, mas felizmente as jogadoras do Sporting na segunda parte, são umas verdadeiras leões, foram à luta e já contra 10 conseguiram um empate com um bis de Nevena Damianovic. O futsal feminino teve jornada depois de fim de semana. Fomos até a Golpilheira vencer por 4-1 na sexta jornada, com gols de Cláudia Dias, Cristiana da Lima e da Ana Alves. E depois no domingo, a 7ª jornada no João Rocha, perdemos com a 5ª dos Lombos por 9-5, com os 5 gols do Sporting a serem um póquer da Ana Alves e da Cláudia Dias. Com esta derrota, o Sporting terminou a primeira fase em 5º lugar e vai disputar a segunda fase para se manter na primeira divisão, algo que é impensável. O futsal masculino disputou a 17ª jornada do Campeonato Nacional no pavilhão João Rocha, frente à 5ª dos Lombos. Vencemos por 4-0, um jogo completamente controlado desde o início pelo Sporting, sempre muito pressionante e muito subido no terreno. Como os Lombos foram empurrados para a sua área, o espaço escasseava e foi Guita a subir no terreno e a inaugurar o marcador num remate de longe. Até o intervalo, conseguimos manter a toada. E apesar dos 3-0, ficámos a dever a nós próprios uns golitos. Na segunda parte, a história repetiu-se um pouco, exceto na parte da finalização. Na parte final, e já com 4-0, o Lombos fez subir o seu guarda-redes, mas de nada resultou. Destaque no jogo, a meu ver, vai para a expulsão de Tainan por duplo amarelo, e os golos foram marcados por Guita, Tainan, Cardinal e Pani Varela. No fim de semana, aos 16º final da Champions, também no João Rocha, recebemos os dinamarqueses do futsal Gentofte, peço desculpa, e vencemos por 2-1, duas equipas de realidades completamente distintas. Não interessa quais é que eram os 4 jogadores que o Sporting colocava em campo, fomos sempre muito pressionantes. A superioridade foi de tal forma que os dinamarqueses raramente conseguiam sair da sua área, e o que tornou difícil fazer ainda mais golos, porque havia sempre uma perna do adversário pelo caminho. Tainan lesionou-se com alguma gravidade, e os golos foram marcados por Tomás Passol duas vezes também por Cavinato, Cardinal, e depois um gol do Zico, Eric, Mamadou, Pauleta, Tainan e Pani Varela. O hóquei feminino disputou os oitavos final da Taça de Portugal, recebemos no João Rocha e batemos o Gol Pilhares por 11-1, dois golos logo no primeiro minuto, deram logo o mote para o restante jogo, numa goleada gorda, com o bis de Rita Lopes, Ana Catarina Ferreira e Sofia Moncove, e Margarida Florencio também, e gols de Adriana Costa, Inês Florencio e Ruto Lopes. O hóquei masculino foi até Oliveira das Meias perder por 3-1 frente ao Oliveirense na 15ª jornada do Campeonato Nacional, e um Sporting sem Romero não é o mesmo Sporting. O Livrense foi sempre assumindo o jogo e o Sporting foi-se carregando de faltas e aqui esteve, a meu ver, a chave do jogo. O Livrense ganhou por 3-1 e os três golos vieram de bola parada, num hat-trick Lucas Martínez. Já o Sporting ainda conseguiu reduzir por João Souto, que na altura nos valeu o empate, mas a realidade durou muito pouco. Mais exibição, num jogo que foi equilibrado e com cautelas de parte a parte de ambas as equipas, mas viu uma Oliveirense mais mandona e mais eficaz, conseguindo jogar a toda a largura da pista e conseguindo sempre esticar os seus ataques até ao limite. Esta derrota pode-nos custar o primeiro lugar, caso o Barcelos ganhe na quarta-feira. O voleibol masculino foi até as Mouris disputar a quinta jornada da segunda fase do apuramento campeão. Vencemos por 3-1, com os parciais 25-18, 23-25, 23-25 e 14-25. Sporting, com uma recepção e serviço inconstantes, sentiu algumas dificuldades para vencer uns Mouris, que teve um José Pinto e Roberto Reis em boa forma e que defendia da forma como nós gostássemos que o Sporting defendesse. Nos dois primeiros sets, o nosso bloco foi praticamente inexistente, mas quando começou a funcionar, começámos a ficar por cima do jogo e acabámos por privilegiar também o ataque pelo centro da rede, que foi um autêntico festim de pontos, com o Vitor Hugo a fazer 16 e Hélio Sanches a juntar-lhe mais 11. René e Bob, na entrada da rede, estavam sempre muito marcados pelos Mouris. Portanto, foi o PV que acabou por ser o nosso melhor pontuador, com 17 pontos. Foi uma vitória difícil, mas justa, diga-se. Não tenho mais nada a dizer, é tudo por agora. Saudações juninas e saúde para todos. Digas alto.
E até para a semana, Tiago. Obrigada por mais um resumo incrível das modalidades esta semana. E eu pus o João Castro em pausa há pouco, mas agora chegou a altura de voltarmos a falar do mercado, João.
Mercado. É assim, eu acho que nós temos que pensar aqui em duas coisas. Primeiro, relembrar a época de 1990-2000, onde o Sporting decide o campeonato no mercado de janeiro.
99-2000.
Era a década toda, mas pronto. Mas pronto, 99-2000, em que o Sporting decide o campeonato a ir ao mercado a buscar André Cruz, Mbome Penza e César Prates. Apesar de eu ser contra o mercado de janeiro, acho que só com algumas regras muito específicas é que se podia ir ao mercado, como lesões prolongadas ou contratar jogadores que estejam desempregados, free agents, acho que nós temos aqui uma janela de oportunidade. E este ano tudo está-se a transformar numa oportunidade para nós sermos campeões. Existe muita estrelinha, ainda agora neste fim de semana tivemos estrelinha, quer dizer, o Sporting empata, o mundo quase que desabou nas redes sociais e depois com o empate dos rivais já ficamos mais sossegados, com a derrota do Braga, ah pronto, ainda ganhamos um ponto ao Braga. Portanto, tem que ter as condições reunidas, falta reunir condições materiais para nós termos uma equipa capaz de lutar pelo campeonato. E sabendo de antemão as nossas dificuldades financeiras, como é que podia ser feito? Portanto, eu estive a pensar, antes do programa, como é que nós podíamos, neste caso, tentar contratar alguém, porque se vamos contratar, porque contratar um Jezé para dançar reggaeton ou um Bolasí não vale a pena. Portanto, o Sporting de certeza que vai ao mercado para contratar alguém com o Ruben Amorim, e depois até podíamos falar num programa sobre o que eu acho que pode acontecer com uma estrutura que roubou o Amorim, como falei agora com o outro podcast que eu e o Pedro gravámos, penso que foi uma parte muito interessante. Mas o que é que nós podemos contratar? O Sporting obviamente anda no mercado para um ponta de lança, isso toda a gente sabe e é perentório, e também Mateus Reis mais que certo no Sporting, falta saber se é agora em janeiro ou se será já para junho. E portanto, para o ponta de lança, nós só temos aqui, quanto a mim, uma hipótese. Que é, obviamente, ou fazemos um grande negócio, e grandes negócios não há no mercado de janeiro, esqueçam isso, não há conseguir grandes negócios no mercado de janeiro, ou então, a minha opinião aqui, é que o Sporting só tem uma tentativa, que é, pensando no apuramento direto para a Champions, em segundo ou em primeiro lugar, o Sporting fazer aqui um pedido de empréstimo de algum jogador com a opção de compra no final da época. Ou seja, em vez de pagarmos agora, estamos a ter um empréstimo, se calhar cedendo também a algum jogador, libertando, conseguindo depois, no final da época, acionar a opção de compra, já sabendo ou não a Champions. Portanto, temos que arriscar aqui um bocadinho com o objetivo final da época. Eu acho que é a única hipótese que o Sporting tem de contratar, a não ser que contrate agora e só pague daqui a 6 meses, também dá, ou daqui a um ano. Mas eu acho que é uma das poucas hipóteses que nós temos. Agora, falta saber em janeiro o que é que consegues contratar. E, portanto, se Ruben Amorim é muito esquisito nos pontas de lança e nos jogadores que quer, eu acho que a lista não deve ser muito maior do que 3, 4 nomes. E se a lista não é muito maior que 3 ou 4 nomes, as coisas dificultam. Isto porque é muito bonito, por um lado, o Sporting ir em primeiro lugar ajuda o jogador a ser seduzido para vir para o Sporting, mas a verdade é que o Sporting é sempre um clube onde os jogadores pedem muito dinheiro para cá estar, não é? Basta ver o entulho que todo que temos que despejar de jogadores valores, e nós não podemos esquecer quem os contratou foi exatamente esta mesma direção. Portanto, esta direção está a sofrer de algo que provocou, com duas épocas anteriores, contratando os jogadores e não os consegue vender, e agora não tem dinheiro para contratar o jogador que precisa para conseguir o apuramento e o objetivo maior que é o campeonato. Isto é a verdade. Portanto, temos aqui um binómio entre temos que despachar os jogadores, não estamos a conseguir porque todas as propostas que chegam os jogadores rejeitam porque querem ganhar exatamente o que ganham no Sporting, e portanto eles não têm assim tanta qualidade para ganhar esses valores, e agora nós temos que contratar um jogador. E portanto, nós não vamos conseguir contratar um grande ponta-de-lança sem, obviamente, despender alguns milhões. Aqui estão a fazer que o Paulinho está reservado para a final da Taça da Liga, vamos ver, pode ser, pode estar reservado, mas mais uma vez é aquilo que eu disse, entre estar reservado e chegar no Sporting já havia acontecido muitas coisas, não é? Até roubando Micael a bater palmas, rouba que é Micael no Sporting e depois foi o que foi. Portanto, até lavados os cestos são vindimas e portanto vamos aguardar. Agora, o que eu acho que o Sporting tem mesmo que tentar é contratar um ponta-lança. O ideal para mim era um abre-latas, mas o ponta-lança, se tiver muitas limitações muito interessantes, o exemplo de Paulinho e outros, é aquilo que o Ruben Amorim pede para criar situações de golo. Ou então tinha que ser um abre-latas, mas são jogadores muito caros. E eu estava a conversar com os amigos e estávamos a perguntar, há um bocadinho estávamos a gravar o podcast e nós falámos de jogadores que queríamos dos rivais, se tivéssemos mesmo que contratar. Mas a verdade é que depois, ao Pedro, enquanto estava a jantar, estava a pensar quanto é que custaram esses jogadores.
Claro.
Ok. E portanto, para o jogador, por exemplo, do Porto, o Luís Dias, estamos a falar de perto de 10 milhões.
Né? Claro.
E portanto, é aquilo que eu referi, ou se realmente consegue fazer ali um negócio com troca de jogadores, ou então um empréstimo e depois com a opção de compra, ou vai ser muito difícil. Agora, uma coisa que digo, Mariana, em termos de mercado, é que se o Sporting não comprar ninguém, o Sporting tem que rapidamente, internamente, tentar uma outra solução para a frente de ataque para estes planos B. E estamos a esquecer que o Sporting tem Luís Filipe, mas Luís Filipe, pelos vistos, ainda não recuperou completamente da sua lesão. E, portanto, o Sporting, se olharmos, só tem o Sport Ar como ponta de lança. O Tiago Tomás é uma adaptação, que pode resultar, o Pedro Marques não joga, e, portanto, o que nós estamos aqui a pedir é que os 20 e tal jogos que faltam, se eu não me engano, terão que ser feitos só com um ponta de lança de raiz chamado André Sport Ar. E isso é o que me preocupa, para ser sincero.
E muito haverá ainda vamos falar aqui do mercado antes do mercado de janeiro fechar, já obviamente vocês os dois já falaram aqui um bocadinho sobre aquilo que pensam sobre o mercado de janeiro, portanto também não vamos insistir neste tema mais hoje, para a semana voltaremos com o tema do mercado. Pedro, vamos agora aqui a um tema mais sério. Esta semana ficou aqui também marcada pelo despedimento coletivo no Sporting Clube Portugal. Fala-se que saiu muita gente com muitos anos de casa, fala-se que foi para poupar ordenados. A verdade é que há funcionários despedidos neste momento e todos os outros não, e de acordo com a lei, de acordo com aquilo que é senso comum, não poderão entrar em layoff precisamente pelo despedimento coletivo.
Pois, Mariana, isto falar dos despedimentos não é assim tão fácil, aqui por duas, mas tentar ir por alguns caminhos. Bem, primeira coisa, deixa-me dizer, para os mais, para os menos atentos, despedimentos no Sporting sempre existiram. O Bruno Carvalho, e bem, lembro perfeitamente, numa célebre Assembleia Geral com bem, uns 40 graus, penso eu que no pavilhão Carlos Lopes, eu não sou de Lisboa, mas na altura lembro-me de ter ido a essa Assembleia Geral, acho que foi no pavilhão Carlos Lopes, que até puseram uns ar-condicionados em pé, umas máquinas, porque aquilo estava impossível de lá estar, estavam perto de 1.500 pessoas, apresentou, acho que foi nessa Assembleia, apresentou uns gráficos na altura da quantidade de excessos que havia na SAD, no clube, e do despedimento coletivo que fez, e alguns, enfim. Relembrar, portanto, que os despedimentos acontecem e uma direção, seja ela qual for, para o bem e para o mal, tem direito e está, faz parte das suas competências enquanto responsáveis pelo clube no ato, nos 4 anos que estão à frente do clube, o despedimento é uma delas e que é perfeitamente possível. Portanto, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é a questão de quem terão sido as pessoas. estamos a falar de 16 funcionários da SAD e 4 funcionários do Sporting. Supostamente foi isso que aconteceu. Ora bem, falar de pessoas que nós não vemos trabalhar e que não sabemos a mínima ideia, não fazemos a mínima ideia se trabalham bem ou mal, pá, é a mesma coisa que eu defender, ainda há bocado falamos isto aqui em off, eu defender a ti ou o João, uma coisa é, eu, é a amizade que eu tenho com vocês, é aquilo que eu acho e que tenho a certeza do que vamos, a certeza não, porque a certeza não posso ter, mas aquilo que eu acho, que vocês são bons profissionais, conheço melhor o João e sei o que é que ele faz e vou falando com ele de algumas coisas da atividade comercial dele e, portanto, aparentemente, se o João amanhã me dissesse que a Vodafone, sem estarmos em período de pandemia, o despedir seria qualquer coisa, eu ficaria espantado por aquilo que tem de falar. Isso é, mas isso são aquilo que nós podemos achar. Curiosamente, duas das pessoas que foram despedidas, uma é amigo de nossos três, todos nós conhecemos, e conhecemos muito bem, e não há aqui problema nenhum, podemos todos dizer quem é, porque ainda por cima já anda aí um texto, é o Tiago. O Tiago que está lá já do tempo do Bruno Carvalho, se não me engano, entrou nessa altura. O Tiago, do qual, e eu estou perfeitamente à vontade, faço já aqui este disclaimer, porque eu tenho muitas discussões na brincadeira com o Tiago no Facebook, porque somos diametralmente opostos em posições políticas e não sei o que mais, mas ele é muito brincalhão nas redes sociais. Mas faço já esse disclaimer só para não pensar, eu conheço daquilo que já ouvi, lembro-me do primeiro, o primeiro ato oficial de Frederico Varandas foi no Sulado Norte, num jantar, eu lembro perfeitamente, sei perfeitamente como é que o Tiago é, que faz tudo o que tiver que fazer para pôr um núcleo, para falar com o núcleo, para tentar dar ao núcleo aqui. Agora, eu não posso avaliar, fico triste, fico, conheço o Tiago, sou amigo, não posso estar aqui a avaliar do ponto de vista do que é que ele, e a comportar o Tiago, é o Tiago Sanches da Gama. É fácil porque os núcleos, supostamente alguns núcleos já fizeram um texto a pedir e a montar ali uma ideia. Depois há as teorias. O José Ribeiro fez isso no Leonino, partiu ali de uma premissa, no meu entendimento, errada, para montar uma coisa a dizer que despediram uma pessoa, que duas pessoas que sabiam muito da AGES e é para controlar tudo, pá. É assim que começam as teorias, é assim que os maluquinhos invadiram, foi assim que os maluquinhos invadiram o Capitólio, naquele que é o centro de uma das maiores democracias a nível mundial, e não estou com isto a dizer que, mais uma vez, estou aqui a defender Varandas ou a defender ou a atacar outro, aqui não estou a defender ninguém nem a atacar ninguém, estou a dizer que é muito difícil, e conheço outra pessoa que foi despedida, infelizmente, do museu, que está cada vez mais, outra vez, ao escondido, a morrer, não percebo, o Sporting não dá importância nenhuma ao museu, é uma coisa que me espanta, teve aqui algumas ligações com o Jornal do Sporting, mas olhamos para os outros clubes e vemos aquilo que eles fazem nos museus e nós, é uma miséria, aliás eu já falei aqui sobre isso, e portanto, agora, é difícil para nós avaliarmos. Se me disser assim, custa muito, claro que me custa muito ver pessoas a ser despedidas, como é óbvio, especialmente neste período. Aí é que eu tenho, e agora chega à parte final para mim, que é onde eu tenho mais dúvidas, é o momento. O momento é que é, eu li que esperavam poupar quase €1 milhão com estes despedimentos. 20 funcionários poupar €1 milhão, não é brincadeira, não sei quantas é que fizeram, mas... há lá pessoas que devem ter muitos anos, efetivamente, mas mesmo assim, o momento é que é, o timing é que é, será que isto daria para, eu sei que também não se pode esperar, o Sporting não é uma Santa Casa da Misericórdia, mas custa-me ver este timing e não se perceber como é que poderia, como é que se isto poderia ser mais protelado ou não, se efetivamente estas, porque eu vejo assim, poupamos €1 milhão de euros, ok, está certo, poupamos €1 milhão de euros com estes despedimentos, epá, desperdiçamos 5 milhões com o Camacho, ok, está todo contente, marcaram um golo este fim de semana, espetacular, não sei o que mais. Epá, isso até o relógio dá duas vezes a hora certa num dia, quer dizer. Percebes? Esta questão é muito complexa de analisar estando por fora. O Abel dizia bem, eu ia focar esse ponto, há aqui uma questão de responsabilidade social. é um facto, acima de, mas antes disso tudo, ou antes não, ao mesmo nível, e as sociedades cada vez, e as empresas também têm que ter, e nós cá em Portugal temos muito pouco isso, lá fora há cada vez mais, em determinados países, é evidente que as empresas trabalham para ter lucro, obviamente, é do lucro que depois, e do que vendem, e daquilo que ganham, que pagam aos funcionários, mas também as questões sociais e algum respeito, também cada vez mais é importante. E é aí que eu tenho alguma questão, custa-me entender, será que este terá sido o melhor momento? Tenho muita pena, tenho pena porque conheço duas das pessoas que estão envolvidas, não queria ir em teorias, mas efetivamente o que falta neste momento, Mariana, e sinto que estamos, como estamos em pandemia, não é possível, ou não tem sido possível, sinto que faz falta neste momento uma AG no Sporting para se discutirem alguns assuntos dentro de portas. Era preciso perguntar agora à direção para explicar muito concretamente como é que nós poupamos 1 milhão de euros, porquê, que ganhos operacionais é que nós temos com isto, que ganhos é que, além dos ganhos financeiros, os ganhos operacionais, onde é que, há aqui uma série de questões e agora, falta bom senso, falta uma série de coisas e claro, como esta direção também não é propriamente, enfim, não tem as coisas não têm sido as melhores desde que lá estão, a coisa está a melhorar um bocadinho agora, fruto do trabalho do Ruben Amorim, mas muitas outras coisas, inclusive, por exemplo, já perdeu alguns elementos preponderantes, ficamos na dúvida se isto é mesmo assim, e percebo que se levantem algumas teorias, mas, como nota importantíssima, e para sermos completamente coerentes, porque quando despedimos também no tempo por um trabalho praticamente isso é a mesma coisa, não sabendo, não estando lá, é muito difícil analisar a situação em concreto e perceber, bem, o que é que aquelas pessoas fariam de mal para terem que ser dispensadas ou se efetivamente eram excessos, porque falava-se que eram excessos para profissionalizar, não é aquela questão de despedes um conjunto de pessoas para depois mais tarde contratares menos, mas mais profissionais. Enfim.
Claro, deixa-me só, Pedro, rapidamente, claro. Até porque já estamos nas 10h30, eu acho que há aqui três vetores de linha de pensamento que me saltam logo à vista. Eu sempre fui a favor do suporte mais profissional, principalmente na estrutura de futebol, portanto, emagrecer toda a estrutura contratando profissionais de valia, mas não consigo, mas destes profissionais deviam ter alguma valia, porque se eles estão lá há 2 anos e não foram despedidos, não foi por incompetência, né? 2 anos é mais que suficiente para ter avaliado, 1 ano é mais que suficiente para ter avaliado, e portanto, se eles continuaram lá, é porque tinham mais valia. Se não, já tinham sido despedidos, já tinham sido equacionados substituições. Portanto, se não foram, é porque tinham mais valia, porque senão não percebo que tiveram aqui há 2 anos a fazer o quê. Depois, eu percebo quando entra uma direção e faz tipo uma limpeza ética ou com quem quer trabalhar. Eu, se entrasse no Sporting e fosse presidente, eu sabia com quem tinha de trabalhar e quem convidava para trabalhar. E, portanto, se eu tivesse que houvesse dinheiro para despedimentos, eu tinha que despedir. É assim que se gera e é assim que eu quero que os presidentes do Sporting façam a sua gestão. Agora, obviamente que, quanto a mim, se estas pessoas já estão lá há muito tempo e, portanto, não foram despedidas, já foram avaliadas, eu acho que deve haver avaliação de desempenho em todos os clubes e em todas as organizações, portanto, deve ter havido avaliação de desempenho, se eles tiveram um bom desempenho, não foram despedidas. Agora, o que me parece é que, realmente, aquilo que me salta à vista é o timing, portanto... O Sporting faz agora o despedimento nesta altura, muito problemática para todos, e isso... leva-me a querer aquilo que o Sporting, uma das coisas que o Sporting não tem às vezes é gratidão. E já tivemos inúmeros casos de falta de gratidão no Sporting. E nesta altura, despedir as pessoas sem um comunicado público no Sporting, na Sporting TV, do Presidente, a explicar a todos os Sportinguistas porque é que as pessoas foram despedidas, ou porque foram aqueles, ou que vamos poupar, falta uma explicação cabal. Portanto, é muito fácil vir falar que temos uns novos quadros, umas novas camas, novos beliches, novos colchões na academia, mostrar trabalho, mas é nestas alturas que se vê quem é que é o líder. E é nestas alturas que se vê quem é que tem que dar a cara. E, portanto, é nestas alturas que as pessoas precisam de saber, não só os sportinguistas, os acionistas, mas principalmente as pessoas, o que é que o Presidente tem a dizer sobre isto. Porque, se calhar, algumas pessoas nem sequer tiveram contacto com o Presidente, tiveram contacto com o Diretor de Recursos Humanos, etc. E, portanto, se o Presidente não teve tempo para ter essa conversa com os trabalhadores, devia ser uma explicação cabal à nação sportingista. E isso não foi feito. Agora, o que me parece também, isto leva-me aqui para o terceiro vetor, é que foram despedidas também algumas pessoas ligadas às modalidades. E é verdade que também já tinha saído o Miguel Albuquerque. E as modalidades, quanto a mim, estão a navegar à deriva. O que eu sinto nas modalidades é que estão a navegar à deriva. Tirando o basquete, que obviamente é uma coqueluche desta direção, o resto das modalidades, quanto a mim...
O Miguel Albuquerque acabou. Foram todos despedidos.
Exatamente.
Já
acabou. Eu não quero dizer que eles estivessem a fazer um bom, um mau trabalho. Estou a dizer é que eu acho que saíram e as coisas não estão repostas. E está-se a notar nas modalidades. E, portanto, eu acho que estão completamente à deriva, tirando o basquete, que tem um bom orçamento, e ainda agora vão contratar outro jogador, portanto, há orçamento para o basquete. E, portanto, o que eu estou a sentir é que a equipa que apoiava as modalidades, a estrutura que apoiava as modalidades, teve que sair. Saiu? Não, saiu mesmo, não é, Pedro? Saiu mesmo. Portanto, sim, acabou. E o que eu noto é que não foi efetuado alguma reposição ou uma profissionalização. Não se está a sentir isso. São dizer, ah, ainda vamos ter tempo, vamos ainda apresentar. Mas o campeonato continua a decorrer, as competições. E, portanto, falta uma explicação sobre os despedimentos, falta uma explicação sobre a parte olímpica, que terminou, não é? Ainda agora o pessoal do judo e da canoagem, faltam estas explicações cabais. E o primeiro lugar do campeonato não é um escudo para tudo. O primeiro campeonato do Lugato é realmente um bom trabalho efetuado por quem efetuou, por Ruben Amorim, por quem ajudou no futebol, tudo. Mas o Sporting é mais que só o futebol, e não está só o primeiro lugar. E, portanto, dar a cara nestes momentos, explicar ao Sporting, aos Sportinguistas, meus amigos, as modalidades estão assim, foi feita uma reestruturação, vai levar tempo, os despedimentos foram assim porque vamos poupar e vamos profissionalizar, e a parte olímpica, não sei porque é que acabou, mas dar uma explicação. Agora, remeter-se ao no silêncio e esperar que o Ruben Amorim continue o primeiro lugar e esfregar as mãos, daqui lavo as minhas mãos de Pilatos, pá, acho que não, acho que nesta altura é tão bom vir falar à comunicação social quando se está em primeiro lugar e tens coisas positivas para dizer, mas é de líder e é de homem vir à comunicação e aos sportinguistas falar de temas estruturantes como tem acontecido como estes.
E é essa comunicação que falava, João, que ainda não chegou. Meninos, o programa agora sim já vai longo. Pedro, comece por ti e pelas tuas notas finais.
Olha, uma é que o Sporting, obviamente, que entra amanhã para ganhar, sem dúvida, mas que entre para ganhar, que entre com vontade de eliminar o Futebol Clube do Porto, até por causa destes mais recentes episódios, e que haja tempo depois entre terça e sábado. Eu espero que o Sporting volte a jogar no sábado, para perceber o que é que tem que ser mudado para que no campeonato depois possamos voltar a fazer bons jogos e ganhar e estar consistentemente, com mais consistência no primeiro lugar. Portanto, esse é o meu primeiro desejo. O meu segundo é que, não é um segundo desejo, mas estou farto das comunicações dos clubes em Portugal. São, há bocado já disse, são um cancro no futebol nacional, é uma vergonha, é absolutamente miserável que sejam semana após semana ataques consecutivos, aproveitar-se tudo e mais alguma coisa, até uma questão de Covid, de doença, não saberem resolver as instituições em sede própria, o Sporting, o Porto, a Liga, por exemplo, dentro de portas, resolver uma situação destas, é abominável. Ver estas discussões, ver ataques quando o país está a passar, quando nós estamos a passar, provavelmente, como alguém dizia hoje, que não me recordo o nome, peço desculpa, uma das piores crises em termos de saúde que estamos, algo que se calhar, em termos das mortes que estão a acontecer, é evidente que morrem pessoas todos os dias e todas as doenças, mas essas muitas vezes são doenças e que já estão, não é um caso como este de pandemia e com estas taxas de contágio tão elevadas, mas estamos aqui quase ao ponto do que se passou em 1755, no famoso terremoto de Lisboa, que foi uma autêntica catástrofe, e que pôs tudo em causa do ponto de vista do que era. E aqui estamos a atingir pontos absolutamente miseráveis e, portanto, nós... se o futebol ainda está ativo, como é o caso do Primeira Divisão e da Segunda, do Primeira Liga e da Segunda Liga, pá, que ao menos se enfim, se mantém alguma dignidade na forma como isto vai podendo ser um espetáculo que chega à casa de pessoas, que há pessoas neste momento que devem estar muitíssimo preocupadas, não sabem se vão ter empregos nos próximos meses, não sabem o que é que vão fazer às vidas delas, porque as regras não estão nada fáceis, voltam a apertar nos confinamentos, a economia vai sofrer aqui atrasos importantes, e portanto acho que não era nada necessário esse tipo de questão, e de estarmos agora aqui nessas guerrinhas ridículas, mesmo só ao nível do futebol português. E por último, há pouco não falei na questão dos despedimentos, mas só referir uma coisa, continuamos sem perceber a questão do gabinete olímpico, talvez no próximo programa. Eu queria falar um bocadinho mais sobre o gabinete olímpico, porque acho que há muita gente que às vezes esquece o que é o Sporting Olímpico, esquece o que é uma, que esquece da importância que é a questão olímpica num clube como o Sporting. E quando se esquece isso, ora porque estamos em primeiro lugar, ora porque, ai agora vamos nos preocupar com isso, ai agora vai, ai este atleta que só vem cá para treinar, epá, quando vem com esses argumentos, gente idiota que não tem capacidade de perceber o que é que representaram Fernando Mamed, Carlos Lopes, Muniz Pereira, uma série de atletas, e daquilo que representa o gabinete olímpico, ainda hoje o próprio ministro japonês voltou a reafirmar que vai avançar com os Jogos Olímpicos. Eu vou te ser sincero, acho muito estranho, mas ele reafirmou hoje que continua e que vai avançar. E pá, eu vejo o mundo tão preocupado, a não ser que até lá as coisas, realmente a vacina...
A não ser que ele tenha que obrigar os atletas a serem todos vacinados.
Uma coisa assim, e é verdade que a vacinação... Diria que esta semana vamos ter o primeiro exemplo com Israel. Israel neste momento está com 25% da população vacinada, um quarto, e deverá de começar esta semana, em princípio, a baixar o número de casos ativos e, portanto, vai começar a inverter, significando assim que a vacinação está, e os primeiros testes já fizeram em pessoas vacinadas, está mais que provado que a imunidade aumenta fortemente e que se precavém bastante contra o vírus. Portanto, o gabinete olímpico, vale a pena falar aqui um bocadinho sobre isso, deixarei isso para outra, porque realmente parece que estava, saiu a pessoa que estava à frente do gabinete olímpico, ninguém diz nada, é uma miséria, uma tristeza.
Olha, deixa-me eu fazer-te uma sugestão ainda antes de dar as notas finais aqui ao João, podes fazer um Patreon sobre isso, ou pode trazer para a próxima semana. Pode, João Castro, as tuas notas finais.
Bem, eu tinha, por acaso, uma nota, o Pedro tocou, que era realmente os diretores de comunicação e toda a polémica que se gera, e já no clássico que foi, Jorge Jesus, Três Conceição e tudo, eu pensava que com a saída de Bruno Carvalho de futebol as coisas iam estar calmas, não é? Foi toda a gente dizia, ia sair o Bruno de Carvalho, isto ia acalmar, e pelos vistos ainda está pior, portanto há qualquer coisa que me escapou, e devo estar desatento, ou alguma coisa do género. Depois, salientar que também a Liga... patinou, não é? Adiou o jogo do Guimarães para a mesma hora no dia seguinte e voltou a estar gelo, portanto só mesmo uma Liga Portuguesa é que adia um jogo que é num horário noturno e que obviamente a formação de gelo no relvado, e adia para o dia seguinte à mesma hora, pronto, é uma... lá está, vem a provar que realmente aquele adiamento ou aquela pressão para nós jogarmos contra o Nacional, se calhar nesta também queriam que o Guimarães jogasse ali e patinasse, e portanto continuamos a assistir estes amadorismos da Liga, mas o que é interessante, mais uma vez refiro, é construir um prédio novo da Liga, que parece-me que é extremamente necessário para o futebol português, e vai solucionar todo o tipo de matérias e polémicas aí, e portanto era esses aspectos. O último aspecto era uma parte mais humana, deixa-me só referir que lembrei-me agora, o estádio José de Alvalade, o antigo, tinha o símbolo olímpico na tribuna presencial, em baixo tinha portanto, os círculos, as esferas olímpicas, os círculos olímpicos, exatamente, na tribuna, lembrei-me agora. E portanto, só para ver a importância que têm os Jogos Olímpicos no Sporting Clube Portugal. E depois, era falar um bocado aqui, só apelar às pessoas para terem realmente todo o cuidado, todo o confinamento que possam fazer em casa é fundamental, isto porque nós queremos continuar a ter todos junto a nós, junto ao Sporting 160, a apoiar o Sporting, e portanto que precisamos que todos estejam bem de saúde, quer sejam vocês, seja a vossa família, e é extremamente importante para a população em geral, nesta altura, realmente perceber que ir passear para a praia, ou ir todos ao mesmo tempo ao supermercado, são coisas que não se deve fazer. E... E a responsabilidade cai sobre cada um. E cada um tem a responsabilidade de se proteger a si e proteger aos outros, que acho que é o mais básico do que é viver em sociedade. Portanto, era só isto, as minhas notas finais, porque hoje foi um dia importante para o governo, o Pedro referiu bem, há pessoas que não têm emprego. Eu até acho que nestas eleições perdemos aqui uma oportunidade de ajudar essas pessoas desempregadas, podiam ir para mesas de voto, podia ter existido, lá está, mas sou eu que sou idiota e tenho estas ideias, mas podia ter existido uma campanha de sensibilização para que pessoas desempregadas ou que tenham negócios fechados nesta altura da pandemia pudessem estar nas mesas de voto e com isso ganhar o dinheiro que têm direito de postar nas mesas de voto. E se calhar vão os mesmos de sempre, não é? É pago, acho que são 90 euros. E portanto, acho que são os mesmos de sempre que se calhar vão, eu acho que podia ter, era uma oportunidade, ainda para mais com o voto antecipado, que eu tive a oportunidade de votar, e o Pedro também, fiz lá a cara do Pedro e fiz uma cruzinha, e portanto era importante nós se calhar ter algumas ideias fora da caixa, da mesma forma que eu sou a favor de ideias fora da caixa no futebol, para este mundo que nós tanto gostamos da bola girar, e o mundo Sporting, acho que também no lado humano, em termos de sociedade, podia ter sido feito algo mais, aproveitando uma altura em que se vai destruir dinheiro para pessoas estarem nas mesas de voto, e portanto acho que perdemos aqui também uma oportunidade, mas era só uma ideia.
Eu ontem também fui votar e realmente digo-te de caras que aquilo está feito mesmo, aquilo é gente que não pensa, não faz a mínima ideia do que é um sistema que não estava pensado, votaram 5, ontem era suposto votar em 250 mil pessoas, que é 5 vezes mais do que aconteceu nas eleições europeias de 2019, mas digo-te claramente, eu estive lá, estive em 3 filas até votar, e eu como moro aqui em Gaia, e o sítio onde estava é um sítio muito grande, que tinha 17 ou 18 ou 19 mesas de voto, vou-te dizer que bastou-me estar 2 minutos na fila para que... Te garanto de caras que apenas com duas ou três coisas que alterava não demoravam nem metade do tempo que demoraram a votar as pessoas todas que lá votaram, porque as pessoas não têm a capacidade, estão habituadas a fazer os mesmos métodos, sempre claro. Iguais, exatamente igual, e não há capacidade para fazer disrupção e para olhar e dizer, epá, eu se fizesse aqui duas ou três coisas que é tão fácil, mas enfim.
Claro, era uma ideia, então, o Gabriel está aqui a dizer que eram 80 euros neste domingo, mais a segunda-feira de férias, pá, mas lá está, são medidas que podiam ser pensadas antecipadamente, que podiam atenuar, obviamente, a dificuldade de muitos, mas isso, e eu nem sou nada político, mas tinha que dizer isto, porque acho que era uma medida muito fácil de se fazer, lá está, uma coisa fora da caixa, mas que facilmente se conseguia pôr muita gente a ter um rendimento extra este mês.
E era isso que era necessário para muitas famílias. Deixem-me só aproveitar aqui e deixar eu uma nota final. A Joana Cruz, que faz parte do podcast do Sporting ADN, deu a notícia no seu Instagram a semana passada, eu já não me recordo qual é que foi o dia, que está a lutar contra... um cancro da mama, portanto, dar-lhe aqui um grande beijinho da nossa parte e muita, muita força, uma leoa não verga. Meninos, obrigada então por mais um programa excelente, cheio do Sporting Clube Portugal, cheio de amor a este clube que nos une e que nos apaixona todas as semanas. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa, comemorem vitórias e viva o Sporting Clube Portugal. Até para a semana.
Viva o Sporting.